Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Gabriel de Pinho.
E hoje a gente vai descobrir como fazer, de fato, o melhor garimpo da OLX, do Mercado Livre e do Mercado de Usados. Eu tô aqui hoje com o Bruno, meu fiel escudeiro do podcast, e também o Gabriel de Pinho, também conhecido na internet como Gabriel Gipinho, pra poder falar sobre garimpo de OLX.
Vamos lá. É, Gabriel, eu tô animadaço pra saber como transformar lixo em ouro, né? Tô sabendo que depois de arrumar as coisas que você compra valem mais do que Bitcoin.
Quem dera, isso é legal demais, isso.
Como que é essa variação aí de preço, Gabriel? É 300%? Como é que é? Vamos
Nada.
Discutir isso no podcast? Você quer guardar o jogo? Como que vai
não,
ser?
Não, a gente pode ir falando disso quando tocarem no assunto, mas não é assim não. É legal, demora, tem que garimpar mesmo, igual você mesmo falou, mas igual eu falo e você colocou o título do podcast, mas é legal pra caramba.
É isso aí, vamos lá pra sessão de recados e a gente volta pra poder bater papo sobre esse assunto. Então vamos lá para a sessão de comentários desse podcast onde a gente fala, onde a gente destrincha como fazer o melhor garimpo da OLX com o convidado Gabriel de Pinho. Foi muito legal esse papo, eu acho que vocês vão curtir bastante. Mas aqui nessa sessão de comentários eu quero dar um alô para quem mandou mensagem para a gente, seja lá no Apple Podcasts, é super fácil e eu vou fazer esse convite aqui para vocês. Se você usa Apple, se você usa um iPhone, que seja, vai lá no aplicativo de podcast e dá 5 estrelinhas para a gente, porque faz muita diferença para a gente e isso é muito legal para a gente ser melhor ranqueado aqui nos podcasts. E eu vou mandar um abraço aqui pro Mark Fernand, acho que é Mark Fernando, alguma coisa assim, que ele fala o seguinte, ó, cada vez melhor, um dos melhores podcasts de tecnologia. Cara, muito obrigado, com mensagens assim a gente fica ainda mais feliz em fazer, em produzir, em publicar podcasts assim pra vocês. E claro que eu também não posso deixar de comentar sobre o apoio que a gente recebe aqui no podcast, que é do plugin comparador. Se você tá querendo comprar alguma coisa na internet e, enfim, quer ter o melhor preço, cupom de desconto, histórico de preço, essas coisas todas, dá uma olhada no comparador do Escolha Segura. É só digitar no seu navegador comparador.escolhasegura.com.br que você já cai direto na página do comparador. Você pode instalar ele no seu Google Chrome, no Firefox, também no Edge. Então, com esse plugin, você vai ter várias facilidades na hora de comprar qualquer coisa pela internet. É muito legal, é muito fácil, ele funciona de uma forma muito simples. Ele fica instalado no seu navegador, mas ele não fica te mandando coisa o tempo todo. Você só recebe informações do comparador quando você entra numa página de produto. Então, é super legal, funciona de uma forma muito tranquila, muito rápida, e você já tem aí as principais promoções e os principais cupons, que eu acho que mais importante do que garimpar coisas legais é ter cupons legais pra gente comprar coisas novas, não é isso? E claro, se você quiser também baixar o comparador Escolha Segura no seu Android, é só ir lá na Play Store e digitar Escolha Segura, que você já cai na página do comparador Escolha Segura, ou dá uma olhada aqui na postagem desse podcast, que eu vou deixar todos os links pra vocês acharem com mais facilidade. Mas se você tiver alguma dificuldade pra poder pesquisar e tudo mais, é só dar uma olhada na postagem desse podcast, que eu vou deixar todos os links que eu comentei aqui de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito melhor para você encontrar tudo que você precisa. Então vamos lá bater esse papo sobre OLX com o Gabriel. Tem muita coisa para poder pegar de dica aí para quem quer fazer garimpo e eu acho que ficou um papo muito legal. Vamos lá. Gabriel, eu te chamei aqui porque eu quero fazer os itens velhos virarem itens novos e ganhar dinheiro em cima deles. Porque, cara, explica assim pra gente, resumidamente, por que o OLX, por que fazer conteúdo de garimpo? Porque eu vejo isso como um grande entretenimento, Gabriel, de verdade, cara. Eu, quando vejo que você soltou o vídeo lá de garimpo de OLX, eu falei assim, o que o Gabriel arrumou dessa vez? Porque é sempre uma surpresa.
De fato, você sempre comenta, isso é bacana, inclusive, valeu aí, André, pela força. Cara, então, De fato, eu entro na LX, eu compro ações na LX desde, sei lá, quando ela chegou aqui, 2012, 2013, não lembro. O primeiro produto que eu comprei na LX foi um 3DS. E eu sempre achei o mercado de seminovos fantástico, porque eu não tinha grana pra comprar algo novo, mas tinha alguém vendendo um pouco mais barato, às vezes bem mais barato, e eu sempre comprava lá. E assim, todo dia eu entro, inclusive eu tô agora na OLX, tava antes, né, da gente começar, eu tava olhando, eu tô querendo fazer uma pauta sobre notebook gamer, que tá tudo muito caro, né, por causa do dólar e tudo mais. Ainda mais placa de vídeo pra montar um PC gamer, às vezes um notebook gamer usado é algo legal. E, cara, tem que ficar, de fato, garimpando. E eu acho isso assim, agora falando que o Bruno comentou transformar lixo, quem que você falou em mais caro que... É lixo em luxo, na verdade. Tem uma frase, cara, muito legal, que é um luxo escrito grandão e vários pequenininhos. Lixo, lixo, lixo. E, de fato, o que é lixo pra um pode ser luxo pra outro. E
exatamente.
A primeiro vídeo que eu fiz disso foi do MacBook, porque muita gente comenta, ah, meu sonho é ter um MacBook, acha MacBook caríssimo. E dependendo do uso da pessoa, um MacBook mais antigo, reformado, pode ser legal. E o primeiro que eu fiz, eu acho que eu comprei por R$400, um MacBook White, não sei. E eu fiz justamente pra mostrar isso, pessoal, porque às vezes nem precisa jogar fora e trocar, fazendo pequenos upgrades de SSD, memória RAM, o computador fica muito, muito bom mesmo.
Poxa, até legal você puxar esse tipo de assunto de fazer upgrade e tudo mais, porque foi justamente uma das conversas que a gente teve num podcast anterior, falando com a Stella Dauer. A gente tava falando sobre consumo consciente, e aí o Bruno, por exemplo, destacou muito sobre o lance de SSD, né, cara? Como que trocar uma pequena peça de um computador faz toda uma diferença.
Exatamente,
na usabilidade,
cara,
de um produto.
Sim, não, e você falou de consumo consciente, eu acho que o principal é isso, sabe? A realidade é que a gente, eu, você e o Bruno, a gente tem a sorte de poder fazer vídeos sobre tecnologia nova, de sempre estar com produtos novos para testar, o que não é a realidade de muita gente, né? E acaba também que sempre ficar buscando mais novo gera muito desperdício, lixo. Não precisa ter sempre o novo, sacou? Não precisa ter sempre o novo. Às vezes um MacBookzinho, um notebook, eu já fiz de um ThinkPad, eu comprei recentemente pra minha tia, pras minhas primas usarem, um ThinkPad i3 de terceira geração, bem antiguinho, mas são computadores assim, tanques de guerra, e ela ia comprar um Celeron.
Nossa,
pra usar os online. Ela pagou metade do preço e o computador vai durar 10 anos com ela, porque usa tão leve que vai atender de boa, sacou? Então às vezes não precisa buscar o novo, até mesmo, muita gente tem essa discussão com questão de carro zero, né? Carro zero quilômetro, que não vale a pena comprar carro zero e tudo mais. Eu acho que dependendo do produto, vale a mesma coisa se ir pro mercado seminovo. E olha só, acabei de ver uma oportunidade aqui que eu já vou mandar, vocês não reparando que eu já vou mandar uma proposta aqui.
Ao
um
vivaço,
rapaz
vendendo, hein,
um Acer Nitro 5, ao vivaço. Um Acer Nitro 5, Core i5, 8 de RAM, 1 TB de SSD, com uma GTX 1050 Ti por 3.200.
Pega esses mesmos 3.200 e olha pro mercado de novo, né?
Você... Caramba! Não... 3.200?
3.200. E o Acer Nitro 5 aqui...
Ó, o Bruno
aqui...
interessado.
Não, pois é. E olha, o Acer Nitro 5 aqui mais novo, eu não sei qual placa de vídeo vem, deixa eu ver. É uma GTX 1650, é um pouco melhor, né? Mas tá 5.400 aqui na Americanas.
Sem Windows, provavelmente,
é sem,
né?
Windows, deixa eu ver. Sem Windows, é, exatamente. É. Sem Windows. Ou seja, aí, você já economizou R$2.000, você coloca o SSD no outro e compra o Windows se quiser.
Sabe o que é engraçado, né? Porque a época que eu tinha pouca grana pra comprar as coisas, que foi logo que eu comecei o site, sempre é uma dualidade, porque não dá pra você comprar novo ao mesmo tempo que, se você comprar um usado e você não tiver como... Sei lá, se ele der algum problema ou ele vir meio capenga, você também não tem dinheiro para resolver esse problema.
Exatamente.
Então, na época, eu sempre optei comprar novo parcelado. Então, eu comprava novo muito parcelado, a melhor coisa que dava. Então, eu lembro que na época dava para eu comprar um Core 3, muito mulambento. No caso, eu peguei um Vostro Core 5, já com um pouco mais de coisa. Então, eu sempre preferia pegar algo um pouco melhor, parcelar em mais vezes.
Você já teve um Dell Vostro, não foi? Um 5470?
É,
a gente tava conversando isso.
5470.
Foi também meu primeiro notebook que eu garimpei na OLX pra usar na faculdade de engenharia.
Olha
só. Eu tava no mesmo esquema, eu tava em dúvida de comprar. Na época, eu acho que ele era quarta geração e tava na sexta já os notebooks. Sexta ou sétima, não sei, ou quinta. E aí eu comprei um mais antigo justamente por isso. Assim, isso que você falou é verdade. De fato, produto usado, passou da linha ali, de você encontrou o cara, não tem mais garantia. É garantia de linha. Passou da linha de onde você encontrou o cara ali, não tem mais.
A garantia surgiu.
Por isso eu sempre indico, igual eu falo nos vídeos de garim e tudo mais, tem marcas, cara, que de fato não tem muita dor de cabeça. Tipo Dell, Lenovo, Apple, Acer, são marcas muito boas. Agora você vai comprar um Toshiba ou um Sony Vaio, que é um computador todo importado.
HP esquenta também.
HP frita, exatamente. Os antigos, né? Então, assim...
Já fritei o meu.
Não, muita gente fala, cara, pra fazer garimpo de Alienware. Eu fico virando... Aí que surgiu essa ideia da pauta do Notebook Gamer. Só que eu tava vendo... O Alienware, cara, o Alienware, que é Dell, né? Alienware é Dell. Só que, cara, não tem peça pra ele. Eu vi um esses dias aqui que o cara falou, problema na HD, não tá reconhecendo. Eu falei, ah, deve ser o cabo SATA. Eu entrei em fórum gringo, de fato, tinha muita gente falando. Não achei o cabo SATA pra comprar. Aí eu vou importar do eBay com dólar às alturas, não fica viável.
Não compensa, né?
Então, vou dar uma pincelada pra vocês, uma prévia pro pessoal que tá escutando. Eu estou aqui nas mãos com um MacBook de 12 polegadas. Esse computador é o fumo goiano da Apple. Desculpa se alguém tem um, é muito problemático. Eu mandei isso no meu Instagram e tem muita assistência que me segue. Nossa, eu recebi umas 20 DMs. Gente, esse computador é muito ruim, não fala bem dele não e tudo mais. E eu tô vendo na pele que tem 3 meses que ele tá assim, ó, parado. Sabe quanto que eu paguei nesse computador? Esse computador...
Virou um peso de papel.
O pessoal pede nele mais ou menos 5 mil reais, porque é o primeiro design... Como chama esse design? Às vezes eu acho que o Bruno vai saber que é... Ele é depois do Unibody, ele já é com esse teclado novo aqui, que eu esqueci...
Que é o Butterfly,
Isso, é o Butterfly.
Butterfly Keyboard.
Ele é o primeiro a ter USB-C, só que não é Thunderbolt. Olha só que bosta. Ele não é Thunderbolt. E deixa eu ligar ele aqui pra vocês verem o problema dele. Ele tá com LCD estragado. Eu paguei... Esse computador, o pessoal pede 5 mil reais. Eu paguei 1.400. Aí você fala, caramba!
Pressão. Okay,
só que a tela mais barata que eu achei aqui no Mercado Livre custa 2.200. Entendeu? Eu tô tentando importar uma do AliExpress... Comprei uma, o cara falou que não consegue me enviar porque vai ser taxado e a receita vai quebrar ela. Uhum. E aí devolveu o meu dinheiro. Então eu tô assim, computador fantástico e...
Poxa, mas aí dá pra usar ele sem tela.
Dá. Ele tá funcionando e funciona bem legal, cara, por incrível que pareça. Ele tem aquele Core M, eu não sei se vocês lembram dele, um da Intel, M3, eu acho.
É, que foi, acho que foi um dos primeiros que não tinha nem ventoinha, né? Ele era super silencioso.
Aqui, olha aqui, olha aqui.
Puxa. Nossa.
Pro pessoal que tá de casa, metade da tela preta. Dele tá com uma lista quebrada, é. Tá branca e preta, é. Aí não dá pra usar aqui.
Como um Mac Mini, ele funciona legal.
Como um Mac Mini, ele funciona legal.
É o Mac
legal.
Mini mais barato do segmento. Então...
Exatamente. Mas aqui, ele tá funcionando legal, só tá com esse problemão. E eu tô tentando achar a tela. Pra você ter ideia, eu fui olhar um outro que tava com problema... Porque esse aqui é o último modelo, é o 2016, se não me engano. Uhum. Eu ia comprar um 2015 que tava com a placa-mãe com curto, o cara deixou cair água nela e torrou a placa-mãe, só que a tela tava boa. Só que aí eu peguei, o conector é diferente, o conector da tela é diferente. E aí, mais um mês passando. O problema de algumas máquinas dessas, tipo Alienware, essas marcas Razer da vida, são isso, as pequenas reparabilidades que entram naquilo que o Bruno falou, putz, se eu comprar um computador usado e der pau, eu não vou ter grana pra arrumar. Uhum. E aí, se eu precisar trabalhar na máquina, estudar, no caso era do Bruno, era o meu caso, no início da faculdade, eu tô na mão, eu tô lascado, entendeu? Aí, nesses casos, às vezes comprar um novo, parcelar e tudo mais, vai ser melhor. Mas tem muita gente que vende um novo na garantia, bem mais barato, cara, ainda mais assim, infelizmente, por esse momento que a gente tá passando de pandemia, né, muita gente perdeu o emprego e tal, eu vi já muita gente vendendo carro financiado, que não aguentou pagar, ou às vezes notebook, celular e tal. Tem que garimpar. O fato é isso.
Eu acho que tem alguns lances aí, né? O que as pessoas não contam, às vezes, é que tem o tempo da pesquisa, o tempo de encontrar a peça. Então, assim, ó, se você vai comprar pra você arrumar, não tô nem falando, às vezes, pra você botar a mão na massa. Daí você pode, daqui a pouco, explicar um pouco mais disso, Gabriel. Mas, assim, se você vai comprar um negócio, já sabendo qual que é o problema, indo atrás das peças, a hora que você mandar pra alguém arrumar, vai sair mais barato. Então,
claro.
Se você pegasse esse custo que ia ser do cara que vai arrumar e colocasse pra você. Então, tudo tem um tempo, demora. É aquela máxima, né? Ou você tem tempo, ou você tem dinheiro, ou você tem saúde. Se você é novo, não, tem muito tempo e saúde, pode valer a pena.
Não dá pra ter tudo, né?
É, exatamente, cara. E isso que você falou é muito importante, que você tem que colocar também na ponta do lápis isso tudo. Eu nunca falo pra gastar toda a sua grana que você tem comprando um computador usado. é bom guardar um pouquinho, às vezes pensando em futuros upgrades, ou pelo menos para mandar para uma assistência, se você não souber, para fazer a básica limpeza e troca da pasta térmica, que todo mundo zoa nos meus vídeos, né? Mas que de fato é algo que deixa o produto funcionar mais tempo, ele funciona melhor. Aí sujeira se faz mal para minha rinite, faz mal para todo mundo, entendeu?
É verdade, então, assim, até para equipamento eletrônico.
Exatamente, cara. E o Bruno falou isso, que às vezes muitas coisas eu mando para arrumar, porque eu não tenho a expertise e às vezes entra também na outra pauta de não ter dinheiro para aprender e tempo também para aprender, equipamento para aprender. Igual recente eu garimpei um Apple Watch quebrado e eu não ia ter até a máquina para trocar a tela.
É muito complicado,
entendeu? Então às vezes é melhor. E aí eu sempre mostro, ó, gente, essa assistência aqui é boa, tem um preço legal. Às vezes rola uma parceria que o pessoal, ó, quem vier pelo canal, isso é muito legal, quem vier pelo canal ganha um desconto e tal. Eu vi muita gente falando assim, cara, eu pensava que era caro consertar a tela de um Apple Watch. Pelo seu vídeo eu vi que não é caro assim, o meu tava encostado, olha só, tava encostado.
Nem pesquisou, talvez.
Isso que é o problema, às vezes muita gente fala, ah, é caro, não vale a pena. Cara, mas às vezes vale a pena, entendeu? É melhor arrumar e vender do que ficar parado na gaveta, sacou?
Tem um lance, por exemplo, o celular da minha mãe quebrou, né? E daí é um celular que não tem tela aqui e tudo mais.
Ele é importado?
É, importado. Honor Play.
É a Honor.
Não tinha tela aqui porque não tem esse celular aqui, basicamente é isso.
É.
E se você for deixar pra assistência ir atrás disso, até por conta deles terem que ter o risco, deles terem que ter o trabalho de buscar e tudo mais, eles não estão errados, tá?
Eu tô explicando isso.
Eles estão muito certos. Tem hora, trabalho da pessoa pesquisando, tem o risco de você sumir e tal, tal, tal. Mas assim, se você for deixar pra eles comprarem as peças, vai sair mais caro, entendeu? Então, se você for com equipamento onde eles precisem descobrir qual é o problema,
eles vão
ter um tempo de homem trabalho, né? Que fala... Não, pode ser uma mulher, tá, gente? É que homem trabalho é meio que uma variável.
É uma unidade de medida.
É uma unidade de medida, né? Vai ter uma pessoa, trabalho...
Sim.
Que ela vai ter que encontrar o problema. Então, quando você sabe exatamente o problema, às vezes você já arranjou a peça, já conseguiu comprar lá de fora, trouxe, conseguiu dar um jeito...
Muito mais fácil.
Sai mais barato. O problema é deixar tudo na mão deles, é?
Às vezes eles até preferem que você faça isso. Ó, cara, se você importar ou conseguir um, é melhor, a gente cobra só a mão de obra, que o risco também de abrir a máquina, abrir o equipamento e tudo mais. Cara, mas eu acho gostoso, assim, de ficar procurando, vendo erros. Igual, um que eu fiz que deu muito certo também foi do MacBook Pro de 15 polegadas de 2011, que ele tinha a famosa placa de vídeo da AMD que explodia. Do nada, esquentava tanto que descolava o chip, ele tinha que fazer BGA e era muito caro.
Nossa.
E aí, eu tava vendo um canal gringo, que eu sempre gosto de ver esses canais, porque eu acho legal que lá fora eles têm... muitos canais têm essa cultura, principalmente na Europa, cara. Isso é muito bacana.
Uhum.
Canal americano é mais novo, exatamente. Sim. Todo ano lança um iPhone novo. Agora, tem uns canais que eu sigo na Europa, eles têm muito, muito disso, sabe? De comprar um antigo. Cara, eu vejo um canal de um cara que ele comprou um compacto Windows 95 lacrado no eBay.
Caramba.
E eu fiquei meia hora assistindo o cara instalando disquete, os trem. Eu achei fantástico, eu gosto.
É bem
inclusive,
legal.
Aí, outra pauta, eu comprei meu primeiro notebook que eu tive, que é o Compact Presario 2100, pra fazer uma pauta dessa. Ele tá com problema no teclado e no HD. Eu tô tentando achar um HD IDE. Uhum. E eu tô até comprando os joguinhos antigos de PC pra mostrar instalando. O pessoal de casa que não tá vendo, ó. Eu tô segurando um Roller Coaster Tycoon original na minha mão.
Nossa, que legal. Nossa, joguei muito Roller Coaster.
Eu também demais.
Tá lacrado isso daí?
Não, mas tá bem fechado. Eu arrumei uma cópia do XP original. Eu tô
caramba.
Segurando o Windows XP Home, então eu quero mostrar instalando o XP e mostrar a diferença, cara, como que era antigamente, né? Ficava 10 horas instalando o Windows.
É verdade.
Hoje é uma horinha e o povo reclama ainda.
E eu já vou deixar a dica aqui, que quem quiser ver todos esses conteúdos que a gente tá conversando aqui, vai lá pro canal do Gabriel, o link tá aqui na descrição do podcast se você ainda não conhece, porque além dessas coisas legais que ele mostra relacionadas a garimpo, tem mais um monte de conteúdo, né, Gabriel?
Oh, valeu.
Tem mais um monte de review, um monte de coisa aí, então fica a recomendação aí pra vocês.
E Gabriel, tá super apoiado aí, porque só você fazendo esse conteúdo... Não tô falando só você, eu sei que tem mais gente, tá, gente? Calma, quem tá ouvindo aí. Mas... No geral, tem você fazendo esse conteúdo diferente, é importante sempre ter
valeu.
Conteúdo diferente, né?
Você tá falando do MacBook 2011, que muita gente tinha esse MacBook, e eu mostrei um jeito de resolver ele com software, cara, sem precisar fazer solda.
Olha
e aí,
só.
Muita gente...
Pera, a placa? A placa de vídeo lá?
É, porque é o seguinte, o 2015, ele tem a placa de vídeo integrada, Intel HD, eu acho que é 3000 de terceira geração, e aí você usa
um comando
lá, que você desabilita a dedicada. Você perde, né, claro, aceleração gráfica e tudo mais, o computador vai ficar um pouco mais lento, porque é uma placa de 300
você perde
mega.
A GPU, né?
Você perde a GPU.
É só que você não perde o computador.
Pra quem vai usar Chrome, aí, cara, eu vi muita gente falando o preço desse computador estava lá embaixo, começaram até a subir um pouco. Porque viu que não ficou tão caro arrumar ele. Claro que não é uma solução, como é que fala? Permanente. Porque a cada atualização, o que acontece? Atualizou o software, ele vai lá e tira esse patch, vamos dizer assim. Mas é só você dar um comando na hora de ligar e volta o patch. Uhum. Mas era só pra concluir isso. Então, se você tem um MacBook 2011 Pro de 15 polegadas ou 17 e tá morto por causa disso, dá pra solucionar sem gastar nada.
Nem tudo está perdido.
Nem tudo está perdido, exatamente.
Notebook, aliás, é uma coisa que você fala bastante, até porque é algo que dá pra ressuscitar, né? Bota um SSD, troca a memória RAM, tira o HD que tava ruim, tira uma peça. Mesmo esse MacBook 12 aí, a gente fez a brincadeira de conseguir usar ele como um Mac Mini, mas dá, né? É um Mac Mini muito barato, R$1.400. Então, dá pra garimpar e usar de outras formas, né?
Dá sim, exatamente.
Tem até um vídeo de um desses caras lá de fora, que ele pegou um iMac Pro. iMac Pro, eu nunca lembro o nome do bagulho. Aquele que tem tela, daí quebrou o iMac, ele colocou um Mac Mini novo. Dentro do iMac.
Entendi.
E ligou com a tela do iMac.
Cara, e é uma senhora tela, né? É uma senhora tela. É uma
ele senhora teve que fazer tela. Umas gambes, mas deu pra usar.
Ah, que isso. É top demais.
Cara, eu queria aproveitar, Gabriel, e te perguntar, porque assim, a gente tá conversando sobre o LX, tem muita coisa legal, tem muita oportunidade bacana e tudo mais, mas assim, contando a história aí do seu canal, 2012, que você falou que começou a fazer garimpo, qual foi o melhor garimpo de OLX que você fez até hoje? Aquele que você fala assim, eu consegui isso e eu me orgulho de ter pego esse notebook aí de R$400 e vendi ele por 4 mil no mercado. eu tô brincando aqui, a gente tá comparando o notebook usado com Bitcoin só pra poder dar esse ar aqui, mas pode usar suas métricas aí de valor.
Uma das coisas que eu gosto de fazer, igual esse carinha aqui, o pessoal é doido anunciando esse carinha por mais de R$4.000, esse MacBook de 12 polegadas não vale a pena. Uhum. Um dos objetivos que eu quero fazer o vídeo não é criticar quem tem o produto, é abaixar um pouco o preço do mercado, porque às vezes tem coisa que muita gente compra gato por lebre sem saber o que está comprando e pensando que é a máquina dos sonhos. O garimpo que eu mais curti fazer, um deles foi um de um iPhone que eu comprei bloqueado pela uma empresa americana. É outra dica aí, depois a gente entra na questão de dica, mas iPhone tem que ter nota fiscal, pessoal, não compra iPhone sem nota fiscal, por favor, né? Qualquer celular desses mais tops aí tem que ter nota fiscal. Eu comprei ele bloqueado pelo site da Verizon, se não me engano, e aí fui entrando em vários fóruns gringos, eu contei isso no vídeo, e descobri como desbloqueei ele de forma lícita, né? De forma legal. Eu paguei uma taxa lá e desbloqueei ele pelo próprio servidor deles. E desse MacBook de 2011, por quê? Foi um vídeo grande que eu fiquei mostrando meus erros, mostrando, tipo assim, até eu descobri que de fato era um problema na GPU dedicada, que ele começa a ligar a maçãzinha da Apple e quando entra no sistema que carrega o driver da placa de vídeo, ele morre. Aí eu vim cara, você sabe, quando você entra na segunda página do Google é porque você tá muito desesperado, né? Aí eu já tava indo lá pra segunda página, entrando nos fóruns lá, eu vi um cara falando, gente, eu desmontei meu Mac e eu tirei o resistor que manda energia pra placa de vídeo dedicada, ou seja, ele removeu fisicamente, vamos dizer assim, a GPU. Uhum. E eu falei, cara, deve ter um jeito de desbloquear isso via software. E aí tinha um outro gringo que fez um software justamente pra isso e aí deu tudo. Então eu gosto muito dos aprendizados, sabe? E arriscando, quebrando cabeça. O do Apple Watch, por exemplo, mesmo, não sei se vocês viram, foi o primeiro Apple Watch que eu comprei usado de outra pessoa. Eu comprei ele e tava com bloqueio no iCloud, porque você tem que desemparelhar pelo iPhone primeiro, pra depois formatar.
Sim, já esqueci de fazer isso.
Pois é, tá vendo? Um erro.
Já enviei o relógio de volta sem fazer isso.
Eu acho legal porque quando você passa por essas coisas, você dá a dica pra galera. Sim. Olha, lembra, certifica. Exatamente. Que isso acontece porque aconteceu comigo e que bom que o vendedor era um cara gente boa, mas com você pode não ser a mesma coisa.
Eu acho que a gente como influenciador, produtor de conteúdo, eu penso muito em não dar prejuízo pros outros. Então sempre que eu faço de algum produto, eu falo assim, cara, tem muito produto, o Bruno deve passar por isso, você, André, deve passar por isso, que o pessoal me manda pra gente, querendo vídeo, e a gente fala, velho, o produto não é bom. E eu não vou fazer vídeo disso, porque pra mim, às vezes, pode ser simples comprar, sei lá, um Galaxy aqui, um celular de R$3.000, pagando de duas vezes, mas vai ter uma pessoa que vai parcelar de 12 vezes sem juros. Então, eu prefiro mostrar o que eu achei do produto, porque pra eu me arrepender, vai ser mais de boa do que pra pessoa que vai ter que ficar pagando ainda esse celular. Então, eu fico preocupado muito com isso, sabe? Então, mostrar principalmente os pontos negativos, igual Gente, tem muita gente que sonha em ter esse computador porque, de fato, ele é um design único. Esse daqui é um computador maravilhoso, que, de beleza e tudo mais, de construção. Ele é o primeiro a ter o speaker aqui em cima, que fala que o som dele é muito bom pelo tamanho dele. Mas mesmo assim, cara, será que vale a pena? Será? Por quê? Ele tem problema disso, a bateria é muito cara, a tela é muito cara, ele esquenta demais, o processador já é bem velho e tal. Então eu gosto de mostrar isso para as pessoas não passarem por problemas, né? Eu acho que isso é o principal que eu gosto de fazer, na minha opinião.
Tá, aproveitando então, você já falou aí do melhor garimpo. E qual foi o pior garimpo, Gabriel? Tem esse outro lado, assim, o que você, tipo, poxa, não rendeu o vídeo, foi horrível fazer esse garimpo, não valeu a pena. Nem digo que não, pra não render vídeo, vai, mas que, tipo, de fato valeria você comprar novo, talvez?
É, teve um recente, eu peguei um MacBook Pro 2011, que eu gastei muito mexendo nele. Tive que trocar o teclado dele inteiro, a bateria tava cara pra caramba por causa do dólar. Acabou que, assim, eu vendi ele elas por elas, porque muita gente gosta dos vídeos que eu mostro uma forma também de ganhar dinheiro. Igual o MacBook de 400 reais, eu gastei mais 300 reais nele, mais 400 na época, que tava barato, SSD e bateria, e vendi por 1.500, que tava ainda abaixo do mercado. Então, tipo assim, em duas semaninhas, eu fiz lá, sei lá, uma graninha, 700 reais, 600 reais. Então, muita gente começou a fazer isso. Eu recebo muita mensagem na DM, eu gosto muito disso, falo assim, Gabriel, eu tô ajudando na faculdade aqui, porque eu fico garimpando coisa no LX que eu entendo, videogame, às vezes, tudo mais, arrumo e vendo depois. Então, assim, isso eu acho bem bacana. Mas é, eu acho que o pior que eu fiz foi esse, e eu acho que o do iPhone, cara. Eu comprei um iPhone X uma vez com a tela quebrada, que, eu gastei demais trocando a tela dele. Não valeu a pena, não. Na época tava muito caro. Gerou conteúdo, né, pelo menos. Entreteu algumas pessoas.
E além do lance de gerar conteúdo, ainda tem o lance de você aprender com esses erros, né?
Porque exatamente.
Dificilmente você vai pegar de novo alguma coisa dessa pra poder, seja gerar conteúdo, consertar, vender e tudo mais. Dificilmente você vai passar por essa de novo.
Claro, exatamente, é. Eu acho que isso é bem válido.
Acho que a primeira coisa que tem que comentar é: pessoas, parem de derrubar o celular e quebrar suas telas.
Só não quebrem os smartphones,
né? É caro pra caramba, meu Deus.
E eu já vi cada coisa no LX, cara. Cada coisa. Eu tô querendo muito tentar pegar videogame, cara. Tem uns videogames com alguns problemas crônicos, tipo PlayStation 4 das primeiras gerações e tudo mais, que dá pra resolver com coisas simples, né? Mas eu ainda tô estudando pra não tomar prejuízo, né? E pra ver se eu acho um sweet spot de um preço bom de seminovo pra sem ter que gastar muito e tudo mais. Eu acho que o mercado de seminovo é algo muito fantástico, assim. Tem cada coisa que eu acho no LX. Não, eu garimpei, a gente falando de LX Mercado Livre, eu garimpei um Play 4 edição limitada do Metal Gear Solid. Assim, na quarta página do Mercado Livre, eu tava indo de lá, o cara vendendo um novo. Ele não sabia o que ele tava vendendo. O cara tinha uma loja em Pará de Minas.
Nossa.
Ele não sabia o que ele tinha em mãos. E eu paguei na época, isso em 2018, 17, R$1.600. Hoje,
que era o preço normal dele.
Que era o preço normal, só qual que é o problema? Ele era 500 GB e o Slim, na mesma época, era 1.600, 1.500 e era 1 tera. Então ele ficava encostado lá, entendeu? E eu sou um fanzaço de Metal Gear Solid, assim, de carteirinha. Na hora eu vi, meu pai brigou comigo que eu depositei pro cara a grana sem conhecer o cara. Foi doideira. Gente, não façam isso, por favor, não façam isso. Mas eu confiei no cara e chegou o meu videogame. Então eu fico de olho em tudo. LX, Mercado Livre.
E você vendeu?
Não, ele tá aqui comigo. Já me ofereceram o dobro, mas eu ainda... É porque, entre outras coisas, eu tenho um carinho especial por esse jogo. Foi uma época ruim, que eu tava passando umas perrengues lá em casa, na minha vida, e eu sempre jogava esse jogo pra me desestressar, que é o Metal Gear Solid 5. Então ele é meu xodó, eu jogo ele às vezes e tal.
O Bruno já perguntou com aquela intenção de falar assim, olha, se um dia você quiser se desfazer dele, me manda uma mensagem, né, Bruno?
Bota ele num plástico aqui, faça ele durar mais 20 anos.
Ele é lindo. Não, pois é. Aí, outra coisa. Eu gosto de usar os produtos. Eu sou o cara que usa, entendeu? Tem muita coisa que o pessoal fica deixando na estante. Aí eu fico pensando, cara, vamos supor, você deixa o videogame lá na estante. Bonitão. Aí entra na sua casa, rouba o seu videogame, você fica assim, putz, eu nem joguei no videogame. Eu, pelo menos, tenho 4 anos, 3, 4 anos que eu tenho ele, que eu já joguei, já zerei jogo demais nele, entendeu? Então, pelo menos, isso ele tá me servindo muito bem.
Isso é muito bom.
Olha, eu nunca garimpei... Assim, eu sou tão prático que eu nunca garimpei, nunca... Eu sempre fui muito medroso de comprar coisa usada e não conseguir, então eu sempre foquei em usar coisa nova, pegar coisa nova, parcelar em mais vezes se necessário, vender alguma coisa antiga.
Sim, sim.
Então, eu particularmente não sou o tipo de pessoa que compra muito usado, até porque a gente compra, pro meu uso pessoal, eu compro só o necessário. Então, eu fiquei usando o MacBook Air 2000 2015 por vários e vários e vários anos, porque eu sabia que eu não precisava trocar, então eu não tinha vontade de ir para um,
claro,
para um Pro, por exemplo, para um Pro mais novo. Eu falava, meu, isso daqui funciona para mim. Então, por não precisar, às vezes, subir uma categoria e tal, eu nunca peguei nada usado. E hoje em dia eu tenho vontade de brincar até, só para ver. A gente pegou lá com você o 2014 para o André usar.
Sim, é mesmo.
É, mas coisa assim, que a gente acha da hora para produzir conteúdo, para... Porque perguntam, né? Ah, o Pro 14 ainda vale a pena e tal? Então a gente decidiu fazer alguns temas, mas eu mesmo não sou muito animado pra isso.
Eu também nunca peguei nada, eu nunca consegui comprar nada. Na verdade, é aquele negócio também, igual o Bruno tá falando. Quando eu tô me decidindo pra comprar alguma coisa, eu tento juntar uma grana pra poder comprar, sei lá, à vista, alguma coisa assim, porque pra, primeiro, ter o lance da garantia, que eu sou muito cagão com esses negócios de garantia, pra, tipo assim, pra querer ter mesmo garantia, mas nunca rolou de querer comprar. Certa vez, eu queria muito comprar um Nintendo Switch. E aí eu tava tentando garimpar, na verdade, nos usados e tudo mais, porque, cara, Nintendo, um console que seja, não faz tanta diferença assim se você compra 000 ou se você compra com poucos meses de uso.
É.
E aí eu tava querendo comprar um Nintendo Switch, poxa, um portátil e tal, tem muito tempo que eu não tenho console, eu queria ter essa experiência de novo de jogar, só que aí eu parei e pensei, poxa, eu não consigo jogar nem os joguinhos que eu quero no celular, eu não vou conseguir jogar no Nintendo Switch, então não vou jogar nada. Aí eu vou gastar a grana.
Então eu vou ter um filho.
Eu tive um filho.
Aí, agora você pode comprar, você pode justificar
pra
falando
ele, né?
Que é pra ele, exatamente. Aí você compra o Nintendo Switch só com jogo violento, não sei nem se tem jogo violento pra Switch, e fala que é pra ele. Isso que você falou, e que o Bruno principalmente falou, de questão de, eu tenho receio e tal, o Bruno falou que ele compra pouca coisa, e você falou da segurança, que você prefere comprar com garantia. Uhum. São coisas que, de fato, no mercado de seminovos e usados, é mais complicado. Agora, se você compra, por exemplo, que tem a diferença entre seminovo e usado, né? Igual o carro.
Sim.
Se você compra, por exemplo, igual eu tô aqui aberto agora, eu tô falando com você, gente, eu tô olhando aqui algumas coisas pra eu garimpar, um Ultrabook Asus VivoBook, eu acho que o Bruno até fez vídeo dele, um de décima geração, o X512, é um computador que hoje tá aqui, olha, na Americana, 5.400, na Fast Shop, o modelo mais básico, sem SSD, 4.100, e esse aqui o cara tá vendendo com SSD, placa dedicada de 2 GB e tudo mais, por 3.500. Bom. Ele falou que tem 4 meses de uso. Ou seja, você manda a pergunta, oi, tem nota fiscal? Se o cara responder que tem, você ainda tem 8
olha
meses
lá
de garantia, entendeu?
Uhum.
Então é algo semi-novo que você compra com uma certa segurança. Mas por falar em segurança, eu acho que o principal do LX é isso. Tem muita gente que eu acho que vai comentar tá aí no podcast, ou às vezes em um vídeo no YouTube, que comenta no meu, que é sempre, eu fui comprar no LX e tomei golpe. Infelizmente, tem muita gente maldosa no mundo, né? E a gente tem que se precaver contra essas pessoas. Tem o golpe clássico, o golpe de, anuncia pra mim no LX que eu, no Mercado Livre que eu vou comprar de você. Aí o cara vai lá, anuncia, manda um comprovante falso, a pessoa coloca nos correios e toma esse prejuízo. Eu quero, inclusive, fazer um vídeo sobre isso. Tô conversando com um amigo meu, é um seguidor meu, que virou amigo, que é policial daqui de BH, pra ver se ele pode me dar umas dicas de o que mais falar no vídeo e tal, mas uhum, tem que tomar cuidado. O que eu sempre falo é, encontre em local público, ou local tipo assim, com gente, 2 horas da tarde e na frente de uma drogaria ou num shopping, né? Que lá vai ter câmera
é
e tal.
Mesmo.
Isso eu sempre... rapidão! Lembrei de um negócio aqui. O garimpo que eu mais me arrependi foi antes de eu fazer vídeo disso, eu comprei um iPhone 5S que eu acho que era roubado, cara.
Caramba!
Tô lembrando disso aqui agora. Eu entreguei ele na delegacia e tomei o preju. O que que aconteceu? Eu testei ele e tudo mais, mas não coloquei chip. Cara, eu achei muito estranho, tinha caixinha e tudo mais. Aí, depois de um tempo, eu coloquei meu chip, ele tava funcionando e parou de funcionar. Ele entrou num negócio chamado blacklist. Eu acho que o pessoal que vai estar ouvindo vai saber me corrigir, que é quando ele é bloqueado.
Cancela e-mail, né?
Isso, exatamente. Cancela. Ele funciona, tipo, durante um dia, Bruno. E depois ele morre. E aí, depois eu fui ver, velho, o serial do iPhone era diferente do que o da caixinha.
Ah,
e eu tinha encontrado com um cara no shopping, até era um shopping aqui de Belo Horizonte, chama Diamond Mall, mas isso eu acho que foi em 2013. Mas eu acho que assim, eu acho que Deus sempre, eu acredito nisso, faz as coisas, né, ajuda quem é direito. Acabou que eu deixei o celular na delegacia, não tinha nenhum BO com o serial dele, mas deixei lá, eu falei assim, olha, aconteceu isso, eu comprei e tal. Infelizmente, eu fui lesado nisso. Pouco tempo depois, minha amiga me vendeu um iPhone 5S que era dela, que tava com o Touch ID estragado. Eu não sei se você lembra, teve um 5S que teve alguns problemas disso. Ele tava na garantia e eu ganhei um novinho, pra você ter ideia. Então, assim, acabou que compensou, é.
Legal.
Eu nem sabia que tava na garantia. Um dia andando, eu levei na iPlace e falei, olha, tem como arrumar isso? É um problema dos iPhone 5 que estão dando e tal. Aí, peraí, vou consultar aqui. Tinha mais, tipo, uma semana de garantia. Aí eu receber um novinho.
É, o lance que eu ia perguntar era justamente sobre dicas, assim. O que, que você acha que a pessoa que tá disposta a comprar, seja um console, seja um notebook, seja qualquer coisa, além dessas dicas que você deu, o que mais que você acha que vale a pena a pessoa ter como dica, assim, pra poder comprar? Porque algumas pessoas até chegam nos meus vídeos e até na própria DM do Instagram perguntando sobre venda de usados. E eu sempre falo assim, câmera, acontece muito isso,
sim,
né? Câmera,
sim.
Fotógrafos e tal, ficam nessa lance de trocar equipamento. E uma das dicas que eu sempre vejo a galera falar é o seguinte, tenta encontrar com o cara, com a pessoa que tá te vendendo, pelo menos dá uma vistoriada física ali no produto, né? Porque isso é muito importante. Você talvez não consegue ligar na televisão ali um console pra poder fazer o teste, mas você consegue ter um tipo de ajuda nisso, né?
Console é um pouco mais problemático, você tem que testar numa televisão e eu não animo a encontrar, por exemplo, na casa do cara. Isso é de outra dica de segurança.
É,
e nem chamar ele pra minha casa. Pronto, entendeu? Nem chamar ele pra minha casa. Aí sempre que eu faço, velho, tira... Eu peço pro cara, você pode, por favor, tirar, fazer um vídeo ligando o videogame, colocando um CD, me mostrando ele bonitinho e tal. Ah, mas aí ele pode trocar o videogame? Putz, mas aí, velho, é complicado, né? Aí eu não vou ficar pensando também que o cara é tão maldoso assim. Mas primeiro, André, eu tenho que te agradecer que você acabou de me dar uma ideia de pauta, que é de dicas, por exemplo, a comprar um MacBook. O que olhar? Sobre o MacBook, eu sempre ligo, testo tudo, todos os teclados com o digitando na frente, Wi-Fi e tudo mais. E a dobradiça, cara, Mac, esses notebooks mais premium não tem tanto problema, mas esse notebook de plástico, a dobradiça é sempre legal você ver, o carregador, se o plug tá conectando bem. Uhum. Mas celular, cara, principalmente testar tudo na frente do cara e fazer uma ligação. Porque se eu tivesse feito uma ligação nesse 5S que eu comprei, porque foi assim, eu coloquei o chip, ele funcionou um tempinho, ele só deu pau quando eu fui tentar fazer uma ligação, que sei lá, ele bate lá na Anatel, o e-mail tá sendo usado ali pra fazer uma ligação. É. E aí ele bloqueia. Se eu tivesse feito uma ligação, assim, de 10 minutos pro meu pai, beleza, como você tá e tal, tá testando e tal. E provavelmente eu não ia tomar esse prejuca, sacou?
Verdade.
Ah, cara, tem várias dicas. Câmera eu entendo muito, você falou de câmera aí, você que é fotógrafo vai saber mais, porque eu sei que essas câmeras novas, mirrorless, não tem muito problema. Antigamente aquelas de espelho tinha problema de fungo, né?
Além do problema de fungo, tinha o lance do obturador com muitos cliques.
Cliques, verdade.
Tem muita
cliques,
gente que vê isso como um grande problema. No final das contas, isso só fala se a câmera foi muito usada ou não.
Mas não fica mais lento, não?
Na verdade, não é um grande problema. Uma câmera com muitos cliques pode ser só porque a pessoa usou só pra fotografia, enquanto uma câmera com poucos cliques a pessoa usou pra vídeo. Então, no final das contas, o tempo de uso do sensor, que o que de fato vai deteriorar a câmera com o tempo, foi a mesma coisa, ou talvez até mais.
Entendi.
Por exemplo, a minha câmera, eu tinha uma câmera, antes de ser essa câmera mirrorless que eu uso hoje em dia, era aquela com espelho, uma DSLR, e eu tive que trocar o mecanismo do DSLR, né, o mecanismo do espelho, porque eu usava muito pra vídeo, e um desses lances de usar pra vídeo, ela travou. Então, ela não fechava mais a cortina. Então, por usar também em vídeo, acaba deteriorando. É claro que, se você tem a possibilidade de comprar uma câmera com, sei lá, 10 mil cliques e uma com 200 mil cliques, provavelmente a com 10 mil cliques foi muito menos utilizada. Mas você tem que sempre perguntar pro cara que tá te vendendo qual foi o uso dessa câmera. Mas o lance é mais pelo tempo de uso do sensor do que pelo resto mesmo.
Entendi. E qual que gasta mais? Agora é uma curiosidade minha. Usar pra vídeo? No caso, as mirrorless não tem muito problema, né? Ou tem também?
Não, mirrorless não tem muito problema. Agora, o que você fala, o que gasta mais...
Vídeo ou foto?
De exposição, não faz diferença. O lance é se você tem cuidado com a câmera ou não. Se você faz muita foto ou se você faz muito vídeo, não faz diferença, porque você tá usando a câmera do mesmo jeito.
Entendi.
Agora, se você faz muita foto em um ambiente úmido, com poeira, com que vai cair areia e tudo mais, é muito mais problemático, entendeu?
Entendi. Eu tive uma vez um problema de fungo, cara, com minha lente. Eu comprei a primeira câmera, comprei melhorzinha assim pro canal, foi uma Canon T3i, eu acho que muita gente já deve ter tido ela também, ou T4i e tudo mais, e ela começou a dar uns pontinhos pretos na tela, e aí era isso, eu comprei ela usada, né, mas ela tava novinha, aí começou a dar fungo, aí eu levei pra uma mulher aqui, que trabalha com isso, e ela limpou a câmera pra mim.
Uhum.
Aí depois que eu comprei essas mirrorless, nunca mais tive problema. Todas usadas também. Cara, eu tô pensando assim, esse MacBook que eu tô usando foi o primeiro MacBook 0 km que eu tenho. Esse MacBook Pro, cara, todos os outros foram usados, porque assim, no meu ver, aqui no Brasil são caros as coisas, né? E eu tenho eu prefiro juntar muito, agora é coisa minha. Hoje em dia eu prefiro juntar e pagar à vista do que parcelar demais. Então, por isso que muitas vezes o produto usado pra mim me interessa mais, sacou? E eu acho que sempre que você tá com grana pra negociar e tal, você consegue pechinchar um pouquinho, fazer uma pequena negociação, abaixar um pouco o preço.
É, com produto usado tem isso mesmo, né? Dá até pra você bater um papo com a pessoa.
Sim, sim.
Às vezes você vai lá, força, acha alguma coisa a mais, né?
Tem que
tem que negociar um pouco. Tipo, isso daí, ó, pô, tá arranhada a tampa, né, velho? Não faz sentido esse preço.
E o principal, segurar a ansiedade. Olha, gente, eu falar isso, quem me conhece sabe que eu sou um cara... Eu já tive que tomar antidepressivo pra ansiedade tão pirado que eu era, sabe? E eu acho que, por exemplo, o caso do iPhone, se eu tivesse esperado um pouquinho, testado direito ele, feito uma ligação, eu não ia tomar um prejuízo. E isso que o Bruno falou é verdade. Vê de fato o computador. Eu sei que você pode estar querendo demais o produto, o computador, o celular e tudo mais, mas se tiver algum detalhezinho, conversa, ô fulano, pô, tem uma arranhadinha aqui, putz, essa tecla aqui tá ruim, eu vou ter que trocar ela. Deixa eu ver aqui no Mercado Livre. Olha, a tecla custa R$50 aqui no Mercado Livre. Tem como você me dar um descontinho de uns 100, porque eu ainda vou ter que levar lá pra trocar e tudo mais? Acho que isso é a vantagem também e sempre legal rola conversar.
Até porque se a pessoa já se dispôs a começar a negociação, ela exato, já tem um lance que é custo de oportunidade, né? Sim, você já começou a discutir, velho, você já quer acabar ali logo.
Sim.
Não vale a pena levar pra frente outras coisas.
Não, e tem gente que vende os produtos que sabe que não são bons de venda. E aí se você chega, porque você é doido e quer comprar algo que é que ninguém quer, igual eu garimpei há 3 anos atrás, tá reformando um som gradiente de 1981, 82, não lembro, que eu reformei ele inteiro. Não sei se vocês já viram no meu Instagram, eu acho que eu tenho uma foto dele aqui. Cara, eu fiquei 3 anos reformando ele, mandei fazer móvel de madeira, comprei as caixas usadas e mandei fazer móvel também. E o cara, pô, quem vai comprar um som, toca discos com o tape de 1981, entendeu? Acaba que depois essas coisas ficaram mais valorizadas porque virou um mercado vintage, né? Até me ofereceram pra comprar o meu, mas eu não vendo, tenho um carinho. Mas tem disso também. Às vezes, se o produto não é muito bom, principalmente até mesmo carro, sabe? Tem carro que o mercado de carro é assim, ah, esse carro não vale nada, não vende nada. Ou produtos que saíram de linha rápido. Não sei se dá pra colocar no podcast, mas vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o som que eu reformei, tá vendo? Eu tô mostrando o gradiente. Pra quem quiser pesquisar aí, pessoal.
Olha só.
Que bonitão.
Ele é um S95 da Gradiente. É um System 95. System 106, desculpa. 95 era o antes dele.
É um som antigo, né?
É um som bem antigo.
É um som antigo aí da Gradiente que tem um monte de madeira.
Exatamente, é.
Coisa de velho, coisa de velho.
Eu gosto de velho.
É, coisa de velho. Ô, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta também, cara. Tô escutando esse podcast aqui no ônibus, voltando pra casa, depois do trabalho, e tô querendo comprar um iPhone, cara. Eu me decidi que agora eu quero um iPhone. E aí, eu quero saber de você, que é o nosso maior especialista de garimpagem de OLX aqui. Qual a dica primordial pra poder garimpar um iPhone? Beleza, tem o lance de ser bloqueado, enfim, ser roubado, a gente não quer que isso aconteça com as pessoas e tudo mais. Mas você tem alguma dica, 2, 3 dicas que seja primordiais, assim, que quem tá querendo de fato comprar um iPhone na OLX tem que seguir pra não cair em nenhum golpe, pra não cair em nenhuma furada?
O chip é muito importante. Fazer uma ligação, testar legal pra ele não estar bloqueado. Eu acho que o primordial é ter nota fiscal. Mas se for um iPhone às vezes mais antigo, iPhone 7, iPhone 6S, que muita gente tá entrando nesse mercado, igual eu tô vendo aqui, olha, eu tô no LX, quando você falou de iPhone, eu já procurei só pra ter noção de preço e tal. Tem gente vendendo iPhone 7 aqui em Belo Horizonte já na faixa dos R$800, R$900, o que é um produto muito bom pra você entrar no mundo da Apple, ainda tá atualizado e tal. E tem um aqui vendendo um iPhone Plus 7 Plus por R$1.200. Se é um iPhone mais antigo, às vezes é difícil a pessoa não ter nota fiscal. Então, se tem caixa, sem caixa não pega, porque aí eu já acho que é mais possibilidade. Sem nota fiscal e sem caixa, ô gente, me desculpa, mas é mais possibilidade de ser roubo. Se tiver nota fiscal, beleza. Serial da nota fiscal junto com o iPhone, pode comprar, tá tranquilo. Se tiver caixa, mas não tiver nota fiscal, confere, igual eu tive esse problema, o serial da caixa com o serial do aparelho. Se é o mesmo serial, porque, pô, se for serial trocado, mais uma suspeita, às vezes o cara comprou a caixa pra vender mais fácil um produto roubado, entendeu? E principalmente testar câmera, fone. E agora é muito legal, isso eu achei muito bacana a Apple ter colocado, que tem a questão da saúde da bateria. Porque esses celulares, a partir do iPhone 7, eles são vedados, né? Então, assim, se você abre uma vez pra trocar a bateria, você perde várias resistências à prova d'água, poeira. Eu sei que o 7 não tem, mas já tem sim uma resistênciazinha. Então é muito legal. Igual eu fiz um vídeo recente do iPhone XR, ele tava com 96% de bateria, tava ótimo ainda. Eu acho que um iPhone até 70% de bateria desses mais antigos, tá legal. Abaixo disso, por experiência própria, você vai ter que trocar a bateria, que ela não vai durar quase nada. E aí, olha só, você pode usar isso como argumento pra pechinchar um pouco com o cara e falar assim, ô, você pode fazer um desconto aí de R$200, que a troca de bateria é mais ou menos isso, uns 250, 200 reais nessas assistências autorizadas e por aí vai. Mas eu acho que a dica é essa. Cara, iPhone, sinceramente, não tem muita dor de cabeça se seguir esses passos, não. produto que tem muito no mercado, cara, é bem tranquilo mesmo.
Ótimas dicas. Cara, eu acho que é basicamente isso, assim, porque se você se protege dessa forma, dificilmente você vai cair em algum golpe, dificilmente
exatamente.
Você vai fazer algum mau negócio. Porque, no final das contas, a OLX é uma questão de facilitar a negociação. É, eu gosto de falar, assim, com a galera de OLX, a OLX é um mercado de oportunidade, igual o Bruno tava falando, de usados, mas de pessoa pra pessoa, né?
Sim.
Diretamente, pessoa a pessoa.
Ô, Gabriel, e em questão de pagamento, o que você recomenda? Como que funciona na OLX, né? Porque no Mercado Livre, sabendo que você não cai no golpe, né? Sabendo que você não cai no golpe de te mandarem o e-mail que foi um pagamento falso, eu acho um ambiente super seguro,
Super seguro.
Se nenhum dos dois quiser dar um golpe no outro, como receber e devolver falando que tava com um problema e devolver um tijolo, na situação onde nenhum dos dois querem dar um golpe, eu acho que é um espaço muito mais seguro o Mercado Livre. O que rola no LX?
Aí eu sempre falo, até negociações com produtos mais caros, MacBooks e tudo mais, eu sempre falo pra encontrar em local público justamente por isso. Ô Bruno, eu uso Pix, cara. Pix ou um TED mesmo. Se você for vender, prestem atenção nisso, se você for vender, não pega DOC. DOC demora um dia pra cair. Acho que ninguém usa DOC mais, né? Só entrega o produto com dinheiro na sua conta, não aceita depósito em cheque. O cara vai lá, depositei. Aí na conta aparece lá, R$3.000. Só que depois o envelope tava vazio, e aí volta essa grana e você toma isso pra dentro.
Como saber que é um depósito em cheque?
Então, quando aparece? A pessoa coloca, aparece pelo menos, sim, uma vez eu já recebi, só que não era golpe, um cara, inclusive, era amigo meu, ele foi me pagar e tinha a grana, ele colocou, na verdade, foi envelope, né? Ele colocou o dinheiro no envelope, e aí ele te manda o comprovante, a notinha, lá, depósito em conta. Só que eles demoram um dia pra ver se tá tudo certinho.
A notinha impressa lá, né?
Exatamente.
Não é nem a do computador.
E eu, cara, isso é opinião minha, tem muita gente que gosta de receber à vista. Eu, dependendo do valor, eu não gosto de receber à vista, igual vou vender um Mac, sei lá, de R$2.000, R$3.000. Eu falo, velho, TED.
Não.
E ainda mais se for, eu não vou ficar lá um monte de nota de 100 e ficar olhando assim na luz, se é falso ou não, entendeu? Não, manda na minha conta e boa. Eu acho que é isso que tem que fazer. Ou Mercado Pago. Muita coisa que eu uso, Bruno, é o seguinte, que quando você entrega em mãos do Mercado Pago, não tem essa dor de cabeça do cara te enviar de novo um tijolo, entendeu? Então, tipo assim, eu coloco no Mercado Pago, ele compra na hora na minha frente e já falo, entreguei o produto. Eu falo, velho, você pode aí entrar no seu aplicativo e falar que recebeu o produto? Ele falou que recebeu o produto, na hora o dinheiro já fica disponível na minha conta do Mercado Pago, eu fico tranquilo, sem dor de cabeça.
Então você pega muita coisa local aí, né?
Isso é outra coisa que eu ia falar. Não inventa de pedir pro cara mandar pro Mercado Livre, não. Coisa usada é legal você ver, entendeu? A não ser que seja um cara no Mercado Livre, eu já garimpei algumas coisas usadas, aí o cara coloca foto pra caramba, aí dá pra você ver que o produto tá legal, aí dá pra você acreditar. Mas o LX eu sempre gosto de ver, igual o André falou, testar na frente do cara rapidão, assim, um monte de coisa, pra você não ter dor de cabeça depois.
Toda negociação, toda dúvida que você conseguir tirar com o cara antes de fato encontrar com ele já te ajuda muito. Mas o lance de você testar ali na cara dele e falar assim, olha, isso aqui realmente não tá funcionando, hein? Olha lá, isso tá querendo me dar o golpe, alguma coisa assim. Você já fica com o pé atrás. E aquele negócio, você chegou com o cara, tá ali na frente dele, viu que tem algum problema, você não precisa fechar a compra. Você só fala assim, olha, não quero mais, vou desistir aqui da compra e, enfim, começa a garimpagem de novo.
Você pode pedir até ajuda pra outras pessoas. Recentemente eu recebi na minha DM também lá no Instagram, que eu sempre tô respondendo o pessoal, eu gosto de trocar essa ideia. Eu falo, o André também já fez vídeo sobre as réplicas dos AirPods, né? Os SuperPods. Uhum. E, cara, se você não conhece, se você não tem os dois um na frente do outro, não dá pra você saber, sinceramente.
É,
você não vai ficar, ah não, esse daqui tem 4 gramas a menos do que o outro. Então logo, não. E aí, esse rapaz tava com uma oportunidade boa de um AirPods por R$600. Poxa, AirPods Pro, barato. Ele levou na iPlace, os caras consultaram o serial, falso. Deu lá como refurbished, uhum. Só que não deu que o produto foi vendido hora nenhuma. Ou seja, é fake, entendeu? Que até mostrei nos meus vídeos, eles têm serial lá como refurbished. Então, assim, cara, pode pedir ajuda pra alguém e tal. Mas só uma coisa, gente, eu vou usar o espaço aqui, porque muita gente me manda na DM, mandando o link do LX, falando assim, o que você acha desse produto? É muito difícil eu, de fora, falar pra você arriscar. Eu, às vezes, falo, olha, pelo preço, tá legal, tá abaixo do valor de mercado. Só que eu não falo pra você ir lá comprar. Porque depois você vai lá e compra e fala, o Mac explodiu na minha frente. Aí é complicado. Entendeu? Então, assim, coisa usada, cara, é você testar, você colocar o seu na reta por conta e risco e tudo mais.
Em breve, o Gabriel vai estar lançando um curso na Hotmart aí, de garimpo. Arrasta pra cima.
Arrasta pra cima, exatamente.
Faça dinheiro com garimpo da LX.
É, falando nisso, já vamos fechar o podcast por agora pra gente começar a negociação aqui de valores e tudo mais, quanto que vai estar disponível na Hotmart, porque temos um mercado aí, hein, Gabriel, pra poder explorar.
Se não tiver já, né, deixa eu procurar aqui.
Será que tem, cara? Vê se tem aí. Curso de
como... Tô olhando aqui.
Não, Hotmart tem tudo.
Curso de como comprar na OLX e Mercado Livre.
É tem tipo um vídeo de como vender 10 mil na OLX. Olha
aí,
isso.
Ó. É parecido. Gabriel, bom, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso papo sobre garimpo de OLX e, cara, eu só queria te agradecer por vir aqui trocar esse papo com a gente.
Oh, eu que agradeço.
Se disponibilizar a passar uma das suas principais dicas, as suas principais dicas pra gente sobre esse tipo de... Vai, é um mercado.
Sim,
vira
sim.
Muita grana no mercado de usados, muita gente tá disposta a fazer isso.
Exato. Igual tem gente que vende, que vive vendendo carro usado, tem gente que vive vendendo computador seminovo, celular seminovo, várias lojas que pegam o celular seminovo e vendem, dão um pouquinho de garantia e tal. Então, assim, cara, tem que garimpar. Tem que garimpar.
Vou colocar como objetivo aqui de comprar iPhone usado e vender e chegar até um iPhone novo, assim, comprar um iPhone novo com preço de iPhones usados.
É, pode ser, cara, e pode ser. E eu acho que o principal é transformar no que o Bruno tava falando também, de não gerar muito lixo eletrônico, né? Se você puder usar algo e te atender, igual o Bruno ficou 4 anos com o MacBook 2015 dele, e hoje provavelmente esse mesmo MacBook está atendendo uma pessoa que vai ficar mais vários anos com ele, né? Verdade. Você já vendeu, Bruno, seu MacBook?
Eu peguei um carinho especial por ele.
Ah, não, mas assim, se você fosse vender, esse ele ia estar atendendo outra
pessoa,
com certeza. Então, eu acho que o ponto é esse.
Eu tô com uma dó de vender ele, porque realmente ele funciona bem. Dava pra eu estar usando. Eu que fui bobo e fiz o upgrade do bagulho.
Você tá usando o M1, né? Você tá usando o M1,
usando
né?
M1.
É.
O Air M1, é. Não preciso do Pro, entendeu?
Bateria bizarra, né, cara?
É meio sem noção.
É.
E eu acho que é isso, assim, usar o USB-C, né? Você consegue com um carregador só, você sempre tá com um carregador de celular e um carregador de computador. Enfim, uma coisa que acho que faltou a gente comentar, toma cuidado pra só não comprar coisa cara, né, gente?
Isso,
porque,
é,
por exemplo,
isso.
Quando você fala de instrumento musical, um usado, não importa o tipo de uso dele, um usado é 70% do preço de um original, assim, comprou, caiu o preço. Carro também, né? Comprou o carro, primeiro ano, é usado, já perde X o preço. Só que em eletrônico, eu acho que o pessoal deixa muito caro as coisas. Tipo, MacBook é quase o preço de um novo, não faz sentido.
Não,
cara.
Aí não vale a pena.
Sabe o que é mais bizarro? A galera subir preço de usado com base no aumento do dólar. Isso
é,
eu
não,
acho muito
noção,
zoado.
A gente não tem a tabela FIPE dos seminovos, né? Porque a tabela FIPE de carro seminovo tá só subindo, né? Pra você ter ideia, eu comprei da OLX uma caminhonetinha, né? Uma Saveirinho pra eu ir pra roça seminova e já tá valorizando. Mas eu acho que eletrônico não segue muito isso, né? Na meu ver. E isso que o Bruno falou também de instrumento musical. Aí, eu garimpei um Takamine pra mim, cara. Tava doido com o violão Takamine. O Bruno conhece, um violão de aço que eu gosto muito de tocar.
Violão bom.
Cara, eu achei 1/3 do preço ele. E aí, assim, eu não entendo muito. Então, o que que eu fiz? Eu levei no luthier e pedi pra ele dar uma geral. Por sorte, assim, ele não tava empenado nem nada. Eu só deixei lá uns 150 conto pra ele limpar os trastes e tal. Dar uma regulada pra mim nas cordas. E aí, tô tocando lá meu sertanejinho. Às vezes, um Pink Floyd de leve.
Acho que a gente passou pelas principais dúvidas que a galera tem a respeito de garimpo de OLX. E, Gabriel, muito obrigado, cara. Muito obrigado por vir aqui trocar esse papo com a gente e fazer esse podcast acontecer aqui.
Ó, gente, eu que agradeço do fundo do coração ser mesmo o convite, porque já é a segunda vez que a gente fez o do Hackintosh, né, que eu gostei demais de participar. E o próximo tema que vocês quiserem que eu comente, pode me falar aí, cara. Eu vou ficar feliz
Acho
demais.
Acho que o próximo tema a gente pode começar a conversar, assim, sobre carros usados.
Aí, é legal, cara.
Porque,
é legal.
Né?
Não, já fui pro meu terceiro... Não, segundo. Segundo seminário.
Olha aí.
Desanimei de mexer com carro.
O Gabriel mostra no Instagram dele um monte de personalizações e um monte de tuning que ele faz lá nos carros dele.
Agora
eu acho da hora.
Agora eu tô mais quietinho. Já gastei dinheiro demais com isso. Eu não que arrependi. Foi fase, né? Mas já passou, já.
Cara, a gente tem que conseguir um patrocínio aí da OLX pra você.
Já mandei mensagem demais, viu, Brunão? Já mandei mensagem demais, os caras não me notam. Não me notam,
caramba,
crush.
Não, vamos atrás disso, pelo amor de Deus.
Vou tentar.
Vamos fazer isso acontecer, né?
Cara, pra você ter ideia, eu rodei, só no final, eu rodei 330 quilômetros pra buscar minha caminhonete, que eu comprei, caramba, na OLX, velho. Ah, mas aí, uma dica de carro, como eu não entendo muito de mecânica, assim, mecânico eu até que entendo um pouquinho, mas de, principalmente, lataria, eu levei um amigaço do meu pai, que trabalhou 10 anos como martelinho de ouro numa oficina, então
boa,
assim...
Boa, Sempre levar alguém que manja.
Exatamente. Até pra você não ir sozinho pra uma cidade vizinha, né, gente?
Uhum. Bom, então, muito obrigado, Gabriel, por esse tempo aqui, por essa discussão muito da hora sobre OLX. Um grande abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
Até mais, pessoal. Aqui, deixa eu... Espero que vocês tenham gostado. Saiam correndo comprando coisas usadas. Vai lá.
É isso aí. E os links pra tudo que a gente comentou tá aqui na descrição desse podcast.
Não, a gente comentou muita coisa, André, pelo amor de Deus.
São vários links, Bruno. Eu tô aqui pra isso.
Trabalhando, hein? Meu Deus.
É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.